Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao call trimestral do XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Caso necessitem de assistência durante a webconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador no chat do nosso webcast. Lembramos que esta conferência está sendo gravada e transmitida pelo link de webcast disponibilizado ao mercado, onde está disponível também a apresentação trimestral do fundo para acompanhamento. As perguntas feitas no webcast serão lidas durante o Q&A. Agora, gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Um excelente call a todos.
Boa tarde a todos. Obrigado por participarem da teleconferência trimestral de resultados do XP Industrial. O Pedro Carraes falando, gestor dos fundos imobiliários da XP Asset. A gente começa a apresentação trazendo alguns destaques na carta do gestor, no slide 3, comentando um pouco do desempenho do primeiro trimestre. E é importante mencionar que a gente começou o ano de forma super otimista. Os meses de janeiro e fevereiro foram bons meses em relação não só aos resultados do fundo, mas também em relação às expectativas para o país em relação aos próximos anos. Não só com a boa pavimentação da aprovação das reformas essenciais no governo, como também em relação aos juros no menor patamar da história do país, ainda que acima dos níveis atuais, mas num patamar bastante saudável e também com a inflação bastante controlada. No mês de março, a gente foi surpreendido pelo impacto da pandemia do Covid-19, um problema extremamente sério do ponto de vista sanitário, mas que culmina com impactos de grande relevância na economia e que, inevitavelmente, acabaram impactando toda a cadeia produtiva, incluindo o setor logístico-industrial. Por esse motivo, a gente já tem visto uma série de revisões do PIB para 2020, que até então tinha uma expectativa de crescimento da ordem de 2% a 2,5%, depois de alguns anos, um crescimento bem mais modesto. Infelizmente, a gente tem vivido aí um momento de revisões para baixo. A última atualização do Banco Central fala em um PIB para 2023,8%, que na nossa visão ainda vai ser revisitado para um patamar ainda pior, dado que esse número tem sido revisto aí semanalmente. Do ponto de vista de impactos no fundo no trimestre, a gente teve um trimestre bastante afetado pela pandemia. No mês de março, a gente fez a distribuição de 56 centavos por cota, já impactada pela nova emissão de cotas e também pelas negociações que a gente fez com alguns locatários. Vou falar um pouco disso mais à frente. E o retorno total do fundo foi de menos 44,6% no trimestre, muito impactado principalmente no mês de março, quando a situação da pandemia afetou bastante o mercado de capitais e o mercado secundário de fundos imobiliários. Em relação às perspectivas, é sempre bom recordar, a gente concluiu a quarta emissão de cotas no mês de fevereiro, com um montante de aproximadamente 480 milhões, e divulgamos três fatos relevantes ao longo das últimas semanas, a partir dos quais o fundo deu visibilidade sobre a aquisição de 57 imóveis, com a ABL de quase 160 mil metros quadrados, o que trouxe uma diversificação bastante grande para o fundo, ainda que o fundo esteja bastante concentrado ainda no estado de São Paulo. A gente basicamente tinha três condomínios em Atibaia e Jarinu, e agora a gente tem cinco condomínios, incluindo Atibaia e Jarinu, e também Jundiaí, onde a gente acabou comprando dois condomínios nas últimas semanas. Com essas aquisições, o fundo superou 242 mil metros quadrados de ABL, saindo de um valor de aproximadamente 85 mil antes da emissão, e aumentou de forma bem relevante a diversificação dos locatários. Atualmente, a gente tem 28 locatários no fundo, um número bastante superior ao que a gente tinha no fechamento do último trimestre. Né? Também é importante mencionar que essa emissão trouxe liquidez para o fundo até então tinha um caixa bastante restrito antes da emissão, e depois da emissão, mesmo depois das aquisições, a gente continua com uma liquidez bastante confortável, na visão da gestora, bastante suficiente para suportar esse período de maior dificuldade da economia, com um caixa de 84 milhões entre fundos de renda fixa e também cotas de fundos imobiliários que a gente acabou comprando ao longo das últimas semanas, aproveitando-se aí da grande queda que as cotas tiveram no mercado secundário, além de gerarem oportunidades do fundo fazer ganho de capital no médio prazo, também melhoraram a rentabilidade do caixa vis-à-vis as cotas de renda fixa, dado que agora a Selic está no patamar de 3% ao ano. Como a gente mencionou, são 28 contratos vigentes, o XPIM tem uma característica de ter boa parte dos contratos típicos, são 95% dos contratos representativos aí da Receita vindo dos contratos típicos, o que, de certa forma, deixa o fundo um pouco mais frágil em relação a potenciais renegociações. Por outro lado, o fundo também bastante diversificado, exposto a diversos setores da economia, o que, de certa forma, traz um certo conforto. A gente não tem exposição a nenhum setor com mais de 20% da receita total do fundo, o que nos traz alguma tranquilidade a mais em relação à diversificação. A gente recebeu, desde o início da crise, um total de 10 pleitos de locatários em relação à flexibilização dos termos locatícios, seja em relação a algum desconto, alguma carência, diferimento, e tem procurado atuar sempre pautando de boa fé, com visão de curto, médio e longo prazo, sempre procurando privilegiar o fundo, mas também sem esticar muito a corda com o locatário, para que a gente não gere eventuais vacâncias no curto prazo, no momento que pode ser um pouco mais difícil, eventuais reposições. Em relação aos últimos acontecimentos do fundo, a gente queria destacar dois fatos aqui, que a gente também já comunicou ao mercado. Primeiro foi a assinatura do contrato de locação do edifício Figueira. O edifício Figueira é aquele edifício de 14 mil metros, aproximadamente, que seria alugado para a Futura Tintas. A Futura Tintas anunciou um pouco depois da construção do galpão, em meados do ano passado, que não entraria no galpão, e a gente ficou com o galpão vago por um período, não tendo uma interrupção da renda por uma questão de negociação com a BBP, mas felizmente a gente anunciou um contrato de 20 anos, já assinado com a MK Saab, um grupo empresarial muito grande, muito tradicional, com grande atuação no país inteiro, e a gente anunciou isso por meio de um fato relevante no dia 3 de março de 2020. Além disso, a gente já tinha anunciado no final do ano passado a notificação do locatário Cooper, que já tinha anunciado a saída do galpão, e a gente finalizou a negociação do pagamento da multa, uma multa de valor bem relevante, são 2,4 milhões que serão pagos conforme o cronograma divulgado no fato relevante de 24 de abril de 2020. Tá? No slide seguinte, a gente traz alguns destaques do trimestre. Como eu falei, a ABL do fundo teve um crescimento bem relevante. A gente fechou o trimestre com quase 237 mil metros quadrados de ABL. Se você considerar a última aquisição que a gente anunciou no dia 5 de maio, essa ABL já chega a 242 mil metros quadrados de ABL, quase o triplo, um pouquinho menos que o triplo do que a gente tinha antes da quarta emissão de cotas, o que, de novo, reforçou bastante a diversificação do fundo. A vacância física de 5,5% da ABL aqui já considera a área da Cooper, por isso esse incremento no último mês, mas ainda assim uma vacância, na nossa visão, bastante controlada. E a inadimplência líquida, a gente fechou o trimestre com uma inadimplência de 2,6%, mas vale ressaltar, tem um asterisco, a gente já sanou essa inadimplência no mês de abril e já recebeu esse valor em atraso também no mês de abril. Tá? No slide seguinte, uma breve linha do tempo, o fundo é um fundo relativamente recente, a gente fez o IPO em julho de 2018, onde a gente comprou alguns módulos em parceria lá com a Brazilian Business Park, um condomínio que fica em Atibaia e Jarenu, condomínio super consagrado aí na indústria de galpões industriais. Em dezembro de 2018, a gente fez a terceira emissão de cotas e, finalmente, em fevereiro desse ano, como eu já mencionei, a gente concluiu a quarta emissão de cotas no montante de aproximadamente 480 milhões e realizou as aquisições já mencionadas na carta do gestor. Eu vou passar a palavra para o Lucas Paraviso, que trabalha com a gente no time de gestão, que vai dar continuidade à apresentação e eu retorno para a sessão de perguntas e respostas.
Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Dando sequência, no primeiro slide macro, nós falamos do PIB. A gente destaca ao longo do texto a reversão, né, da expectativa. A gente tinha cerca de 2,3% de crescimento apresentado aí no último trimestre, com uma expectativa para 2020. Isso se reverteu para menos 3,8% no último boletim POX do Banco Central. Mas analistas já estão aí prevendo que talvez a recessão seja ainda maior no ano de 2020, em virtude aí dos impactos da crise do coronavírus. A gente destaca também em relação ao Brasil e também de forma global a questão do processo eleitoral nos Estados Unidos. É um processo muito importante e um processo que gera bastante volatilidade. Então, é importante o investidor estar atento a isso e estar também muito tranquilo e muito consciente dos seus investimentos, porque certamente dependendo da postura e de como a campanha se desenrolar, a gente ainda não sabe bem como essa campanha vai acontecer, dado que o problema do Covid é um problema muito grande e está tumultuando todos os países no geral, e principalmente os Estados Unidos, que hoje é o epicentro aí da doença. Então, a gente ressalta isso daqui para ficar na mente de todos. Em relação à taxa Selic, a gente tem observado uma queda gradativa desde 2017, e agora, logo em maio, um pouco antes aqui dessa publicação, foi divulgado a nova meta de 3%, uma meta aí, histórica, e que para a gente aqui, a gente destaca duas visões sobre essa meta. Uma visão positiva é que, de fato, a gente atravessa uma crise, mas com uma taxa de juros baixa. Isso é algo totalmente novo. No Brasil, isso sempre aconteceu o inverso, crise com taxa muito alta. Então, esse é um aspecto positivo, porque, de certa forma, ele ajuda a tentar levantar a economia, não é a única, é uma das medidas, mas ela é muito importante. E a gente tem expectativa, inclusive, que ela possa ser mantida quando a gente tiver uma retomada da economia, que ela certamente é muito benéfica, inclusive, para o nosso ponto de vista imobiliário. Agora, o aspecto negativo é que a economia não está respondendo, e mesmo antes da questão do Covid, a gente já estava observando que a produção ela não estava e os investimentos não estavam respondendo a esse nível de taxa. Ou seja, a gente já estava com uma taxa baixa, mas ainda não estava vendo, um crescimento na produção industrial. Então, esses são dois aspectos para acompanhar e influenciam bastante aí o rumo da economia. Em relação à inflação, no slide seguinte, a gente tem uma expectativa nova de 2% para o ano de 2020, uma inflação também em um patamar histórico de baixo, né, no sentido de que realmente a questão da crise trouxe aí uma diminuição, uma paralisação temporária de grande parte aí dos setores industriais, e isso, obviamente, também diminui o nível de emprego e o nível de renda. Então, tudo isso faz com que a pressão inflacionária, a pressão de subida dos preços seja baixa, refletindo numa inflação nesse patamar. É uma inflação que, claro, é sempre importante ter uma inflação controlada, esse já era um aspecto positivo aí para o cenário macroeconômico, mas uma inflação também muito baixa não é um bom sinal. Então, a gente vai acompanhar ao longo dos próximos meses para ver se essa queda na Selic, talvez até um novo corte, faça com que realmente a produção e o interesse para o consumo comece a voltar, né? Claro que dependendo também das medidas aí de combate ao Covid. No gráfico ao lado, a gente trouxe um indicador coincidente de desemprego. A gente, dentre as opções de indicadores, a gente achou essa mais interessante para mostrar nesse momento da apresentação. E a gente pode observar que quanto mais alto esse indicador, esse índice, pior é a situação. Então, desde a crise de 2014, crise política que se instalou no Brasil, a gente viu os indicadores de desemprego aumentarem bastante, gradativamente, a gente chegou em patamares muito elevados. E esse indicador se estabilizou ao longo dos últimos dois anos e meio, pelo menos, e no final e no último trimestre de 2019, a gente estava já observando uma melhora desse índice, ou seja, ele estava começando a cair e a expectativa do mercado era, de fato, que era uma queda consistente. Mas, infelizmente, aí com a questão que veio para o Brasil em março, principalmente a partir da segunda quinzena, esse indicador infelizmente ele já reverteu, e na análise aí dos pesquisadores, até da própria FGV, em algumas entrevistas, eles esperam que realmente esse indicador dispare para cima, supere aí níveis históricos, e a nossa expectativa é de fato que isso possa ser breve, mas é uma sinalização muito forte em relação à questão da renda que vai ser gerada e como vai ser o consumo daqui para frente. No slide seguinte, a gente traz a pesquisa industrial mensal, uma pesquisa do IBGE que a gente considera um gráfico muito ilustrativo dos choques que a gente teve ao longo dos anos na economia. A gente colocou uma série histórica desde janeiro de 2002 para mostrar que entre janeiro de 2008 e janeiro de 2009 a gente teve uma queda muito forte, foi em razão aí da crise nos Estados Unidos, do subprime, E na sequência, a gente vê também no período da greve dos caminhoneiros, em 2018, outro choque, e agora um choque também muito forte com relação ao Covid. Então, essa é uma sinalização muito importante, isso influencia níveis de emprego também, e é um indicador que a gente está acompanhando bem de perto. E por fim, ainda falando de macro, a gente trouxe a confiança empresarial, aqui muito mais por ser um indicador, de certa forma, antecedente aos movimentos na economia. Quando esse indicador está alto, significa que os agentes estão mais dispostos a tomarem decisões de investimentos, empresários aqui que movimentam realmente a economia. E quando ele está muito baixo, a situação é negativa e as decisões são mais contidas em relação a isso. E aqui a gente teve uma queda absurda realmente, e não só empresarial, como também da confiança do consumidor. A gente não trouxe, mas a gente observou que também foi uma queda de igual patamar. E com isso a gente ressalta aí que realmente o cenário agora é um cenário de bastante cautela, de bastante incerteza, e os agentes, de forma geral, estão tomando essas medidas e esses cuidados. Dando sequência no resultado do fundo, a gente traz os últimos 4 trimestres e 12 meses. A gente pode observar que no último trimestre de 2020 a gente teve uma receita de LCI renda fixa bastante elevada. Isso foi em virtude do caixa que a gente captou aí na última oferta. E a partir de abril de 2020 é que realmente a receita de locação vai aumentar, compatível com as aquisições que foram feitas e explicadas pelo Carrasco. A gente destaca também em relação a esse slide que, apesar do saldo de distribuição acumulado estar negativo, na verdade é porque com a renda de abril isso já se equaliza. A gente obviamente tinha toda a projeção, então não é nada que se deva preocupar. Seguindo no resultado do fundo, a gente, se pegar desde o IPO em junho de 2018, o fundo teve um retorno de 11,6%, um retorno total, então aqui inclui valorização de mercado e rendimentos pagos, enquanto o IFIX teve 16,5% no mesmo período. Então, de certa forma, próximo, no último trimestre, o fundo estava bem superior ao desempenho do IFIX, e, obviamente, com os níveis de incerteza que foram instalados aí na economia de forma global, o prêmio de risco foi aumentado e, obviamente, as cotações de toda a indústria caíram bastante. Então, essa é a última foto. E, obviamente, isso aqui é dinâmico e, na medida que se começa a retomar, se começa a achar soluções, tende-se a melhorar esse cenário. Seguindo com indicadores operacionais, a gente fala primeiro da evolução da vacância física, então a gente chegou a 5% com a questão da Cooper, mas um ponto importante é que cerca de 4% dessa vacância ainda conta com um prêmio de locação, que é um prêmio que inclusive possibilita a gente ter aí uma janela para tentar estabelecer novos contratos para as áreas vagas. Isso também dá um conforto importante para o fundo. E essa vacância de 5% considera a nova área de quase 237 mil metros quadrados. Em relação à evolução do recebimento do aluguel, aqui ainda a gente não capta os efeitos aí dos novos contratos, então no próximo trimestre vocês vão poder observar. Mês de reajuste dos contratos, a gente agora ganhou uma distribuição mais uniforme ao longo do ano, mês de dezembro é mais representativo, mas a gente consegue agora ter uma distribuição ao longo do ano, no meio do ano, a gente consegue ter pelo menos aí quase 30% no meio do ano, isso é bem interessante, porque traz para o fundo um aumento mais gradual, né? Menos inclinado. Em relação à data revisional dos contratos, 54% dos contratos tem mais de 3 anos, alcança mais de 3 anos em 2020, 27% em 2021, 18% em 2022, aqui os contratos são típicos, elegíveis para essa questão. Obviamente, a gente tem um contato e uma abertura muito grande com os locatários, então a revisional em si, no conceito jurídico, não é algo que nos preocupa ou que a gente tenha que se debruçar. No vencimento dos contratos, a maioria dos contratos são longos, então acima de 74% acima de 2024. A gente fechou um contrato, por exemplo, com a Encastari, contrato de 20 anos, e a gente tem outros locatários com contratos bem longos. Em termos de reajuste, a gente tem 32% em IPCA e 68% em IGPM. Falando de mercado de capitais, a performance da cota, com a última oferta, o fundo teve um crescimento muito importante, variou aí 51% em relação ao trimestre anterior, então o volume, a liquidez do fundo ficou mais expressiva, isso é muito importante para a qualidade do produto, para a qualidade do fundo. Em relação ao valor de cota, como a gente explicou, ela caiu bastante aí com o nível de estresse no mercado, mas também junto com toda a indústria, né? E no primeiro trimestre a gente fechou com uma média diária de 3,6 milhões de negociações em volume, algo muito relevante, porque tinha uma média de 1 milhão, 1,5 milhão, até menos, tinha um mês de 500 mil, então isso aqui para a gente é bastante importante, é mais um indicador aí da procura do fundo no mercado. Seguindo na base de cotistas, pessoas físicas, 81%, então a gente teve um crescimento aí no institucional, fundo com a sua característica, o seu nível de diversificação, ele vai ficando cada vez mais interessante, e a gente viu aí esse movimento acontecer agora na última oferta, e também no secundário você tem aí essa dinâmica. Em relação a investidores por região, Sudeste concentra 74% do PL do fundo, mas a gente tem todas as demais regiões também citadas aqui com algum percentual no fundo. Obviamente, é super importante a gente ter um alcance a nível nacional. Em quantidade de cotistas, derivado aí também da última oferta, a gente chegou a 26.513 cotistas, é um crescimento de 57% na base, então muito interessante, muito, muito importante. E com isso o fundo tem aí a sua nova base e a sua nova distribuição dos investidores. Sobre o XP Industrial, em termos de diversificação, 77% alocado em imóveis, e a liquidez citada pelo Carras no início da apresentação, a gente tem 11% em renda fixa e 2% em cotas de FIIs, basicamente para a gente aumentar um pouco o dividend yield dessa liquidez. Fundos que estão previstos aí pelo regulamento, fundos industriais e logísticos. Em termos de setor de atuação dos locatários, a maior exposição é só de 20%, então a gente trouxe essa nova dinâmica com as aquisições, isso traz mais conforto, a gente tem diversos setores, cada setor aqui tem uma dinâmica diferente, a gente tem dialogado, e principalmente nessa questão dos pleitos, a gente tem entendido cada setor. A gente tem tecnologia com 20%, comércio varejista com 19%, um comércio varejista aí com locatários com atividades também de e-commerce, então isso é bastante importante. E o setor automotivo, que tinha maior concentração, agora caiu para 15%. Em termos de país sede dos locatários, o Brasil chegou a 60%, a distribuição era mais concentrada em multinacionais, agora com empresas nacionais, mas empresas de bastante renome, bom crédito e que possuem clientes muito grandes. Então, essa é a característica, inclusive a gente na sequência vai mostrar para vocês a base aí de novos locatários. Pegando um resumo aqui, para passar rapidamente, temos 5 condomínios, locatários 28, são 88 módulos performados, a inadimplência que agora foi resolvida em abril chegou a 2,6% em março e a área bruta de 237 mil. A vacância também já explicada anteriormente. No slide 21, a gente faz uma abertura maior do portfólio, principalmente para que vocês possam aí visualizar os locatários. Nos primeiros quadros, a gente tem os locatários que já eram existentes na estrutura e depois todos os novos módulos adquiridos. Inclusive, a gente também destaca a NCAPSAB aqui, que entrou no edifício Figueira. E com isso, descendo também no segundo slide, continuando a abertura dos locatários, a gente tem a área vaga, que que tem prêmio de locação, como nós comentamos, e fechamos aí os 237 mil metros abertos por locatário. Por fim, destacamos os canais de RI, tanto ri@xpasset.com.br quanto o nosso site do XPIN estão abertos e acessíveis. A gente convida vocês, sempre que tiverem alguma dúvida, a procurar. Temos uma equipe aí de RI bastante atenta e articulada com a gestão, para que realmente a gente tenha aí o máximo de transparência, o máximo de acessibilidade nos nossos fundos. Eu vou passar a palavra para a moderadora para abrir para as perguntas. Obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. As perguntas feitas no webcast serão lidas e respondidas a partir de agora pelo time de gestão da XP Asset Management.
Boa tarde, voltando aqui para a linha, Pedro Carrais. O Lucas fez algumas perguntas, eu vou usar a dinâmica de ler a pergunta e na sequência responder. Desculpem. Lucas pergunta sobre a questão da distribuição de 121% do resultado do primeiro tri. E eu acho que o Lucas já respondeu, o Lucas, para aviso do nosso lado, Lucas, que isso foi um descasamento temporal aí no mês de março, por conta da liquidação da oferta no mês de fevereiro e o consequente aumento do número de cotas e a aquisição somente no final do mês de março, né? Então, a gente ficou com um aumento expressivo do número de cotas no mês de março com uma contrapartida de receita abaixo do esperado. No mês de abril, de acordo com as nossas previsões, isso já normaliza e a gente passa a ter um resultado distribuído bem próximo do resultado efetivamente gerado. Em relação à inadimplência, o Lucas também pergunta em relação aos diferimentos negociados. A gente imagina, Lucas, obviamente a gente tem vivido um dia de cada vez, porque diariamente a gente ainda tem mantido contato com os nossos locatários, né? E quanto mais tempo essa quarentena perdurar, maior a nossa exposição a eventuais renegociações. O que a gente pode falar por hora é que com as renegociações já realizadas, com os diferimentos que eu mencionei, a gente imagina manter o nível de distribuição próximo ao que foi a distribuição do mês de março, eventualmente com alguma variação para cima ou para baixo, mas com a visão que a gente tem de hoje, nada muito sensível. Tá? Em relação às renovações do ano de 2020, as revisionais, né, o Lucas também pergunta, como o Lucas mencionou, o Lucas para aviso, a gente não imagina que terá condições de provocar os locatários para eventuais aumentos de locação por conta da situação pela qual a gente vive, mas ao mesmo tempo a gente também não imagina que tenha uma pressão por redução de aluguel, até porque o aluguel dos nossos locatários estão bem em linha com o que é praticado na região e no condomínio, e até o momento a gente não foi ainda acessado por nenhum locatário em relação às eventuais revisionais desse ano. Tá? O Lucas também pergunta quais FIIs foram adquiridos. A gente comprou FIIs do setor logístico industrial, de gestoras renomadas, FIIs esses que possuem bastante liquidez. Eu posso mencionar que a gente avaliou os FIIs das gestoras, por exemplo, Credit Suisse, 20 Partners, VBI, entre outras, e todos eles no segmento logístico e industrial. Tá? O Renan pergunta qual o percentual da BL em contratos atípicos. A gente só tem 5% de contratos atípicos, Renan, que é o único contrato com a Natural One. Todos os outros contratos do fundo, ou seja, 95% da receita são típicos. E o Renan pergunta se a inadimplência, se não houver nova vacância inadimplência, a distribuição mensal normalizada deve ficar em linha com 56 centavos. Tende a ficar até um pouco acima, tá, Renan? Assim que acabar a quarentena e os diferimentos forem acabando, os diferimentos que a gente fez nas negociações contratuais, a tendência é que a gente tenha uma distribuição até superior a 60 centavos, entre 60 e 65 aproximadamente, o que hoje está prejudicado por conta da pandemia e as negociações necessárias para o aluguel. O Matheus pergunta qual setor dos locatários está com mais pedidos de renegociação. Eu posso garantir que são os setores de varejo e automotivo, na nossa visão, são os dois setores principais aí que têm sofrido nos setores aos quais o fundo está exposto. São os dois setores talvez mais afetados dentro do portfólio do fundo, tanto o setor de varejo, que está com as lojas físicas fechadas, isso naturalmente afeta drasticamente o faturamento das redes, como também o setor automotivo, a indústria automotiva no país, tá absolutamente parada nesse momento. Né? A gente até viu um dado da semana passada que a produção de veículos no mês de abril caiu nada mais nada menos que 99%. Então, realmente uma situação bem delicada. O Lucas pergunta se o fundo tem intenções para novas aquisições. Lucas, a gente está sempre monitorando o mercado, que eu posso dizer que não tem nada no radar para o curto prazo. A gente não pretende fazer uso desse saldo de caixa no curto prazo, não tem nenhuma negociação em estágio avançado em andamento, então logo a gente tenha, a gente comunicará prontamente ao mercado. Mas, naturalmente, a gente está sempre avaliando novas aquisições. O Thiago pergunta a questão da distribuição de 121% acima do resultado, e foi o que eu expliquei, Thiago. Teve um descasamento temporal no mês de abril, agora no mês de março, você vai ver essa questão normalizando. Tá? Não é nada que nos preocupa para o semestre. O Vinícius pergunta qual a porcentagem do portfólio que continua operando normalmente nesse momento. Olha, Vinícius, nada foi parado 100%. Tá? A gente não teve a desocupação de nenhum locatário. O que a gente pode mencionar é que dos 28 locatários que a gente tem no fundo, a gente recebeu o pleito de 10 deles. Né? Então, quase um terço aí da base, um pouquinho mais do que um terço da base, fez algum tipo de pleito, o que significa dizer que mais ou menos um terço dos locatários sentiu algum impacto. Tá? Mas a gente não teve a desocupação ou a paralisação total de nenhum locatário. Respondi todas as perguntas. Eu queria mais uma vez enfatizar que os canais de RI da XP Assets estão 100% abertos pelo e-mail ri@xpassets.com.br. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos na teleconferência trimestral. E a gente se vê novamente no próximo trimestre. Mais uma vez, obrigado e boa tarde a todos. Vou passar a palavra para a moderadora para encerrar o call.
A audioconferência do XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.